De volta. 8h01, Jornal da Manhã Regional, nesta sexta-feira, dia 20 de junho de 2025. Hoje começa o inverno, mais tarde, né? A partir das 11, pouquinho da noite, começa o inverno. Estação promete ser de bastante frio e pouca chuva. E chuva é um problema para os nossos bairros, e é sobre os bairros que nós vamos conversar agora. A Associação de Amigos dos Bairros Unidos, que reúne principalmente o Pingo de Ouro e os bairros adjacentes, tem uma nova gestão. A Geisa Mara Cômodo Leite é a nova presidente da Associação Amigos dos Bairros Unidos. Essa associação ficou um tempinho parada e agora volta com tudo, com certeza, e a gente recebe a Geisa nos nossos estúdios. Seja muito bem-vinda, obrigado pela presença, bom dia.
Eu que agradeço, bom dia aos ouvintes da Rádio Frei Galvão. Obrigado pelo convite, essa vista maravilhosa que vocês têm aqui da rádio.
É bonito, né?
Nossa, que delícia trabalhar com essa vista todo dia, hein?
É bonito.
E é isso, a gente tá retomando a associação de bairro lá do Pingo de Ouro. A gente fala, na verdade, Pingo de Ouro por ser o mais conhecido, né? Mas a nossa associação, ela compreende 10 bairros, né? Ali, toda aquela região.
A gente vai falar de todos.
É, com exceção de dois que já tem uma associação própria,
certo.
O restante é lá a nossa associação. E sim, tem muito trabalho.
É uma região bonita também, por estar perto ali da área verde, mas tem seus problemas, justamente às vezes por ficar mais afastado do centro, perde-se muita atenção, né, do poder público.
Realmente, na verdade, eu já trabalho na região há muito tempo, né? Eu moro lá há 35 anos.
Tá.
Então, meu pai foi presidente de bairro lá por 6 anos.
Uhum.
E na época eu trabalhava com ele, né? Ajudava e tudo mais. E há cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu comecei a ver aquela região crescendo, né? Porque vamos falar, o Guará hoje só tem essas regiões para crescer.
Tá.
Região que vai para as pedrinhas, que vai para os pilões, colônia. Então eu comecei a ver um monte de loteamento estruturado, bairro planejado. E a gente continuava no buraco. Eu falei, não, tem alguma coisa errada aí. Então vamos correr atrás, né? Então foi onde eu decidi, eu e algumas pessoas comigo, a gente decidiu fazer alguma coisa, não ficar mais acomodado no que tava.
A associação, ela já era atuante, né? Por que que parou? Quanto tempo ficou parada e como foi essa retomada agora?
A associação, ela já existe há cerca de 40 anos,
isso.
Né? Então, é uma associação antiga.
Isso.
Porém, ela veio a cada 4 anos, troca gestão, tem eleição e tudo mais. E uma última eleição era para ter acontecido em 2020 e não aconteceu.
Tá.
O presidente, na época, se mudou do bairro e simplesmente não deu sequência em nada. Então, ela ficou abandonada, vamos falar assim, desde 2020. Aí, com esse intuito de melhorar a região, a gente viu que, através da associação, a gente acaba tendo mais força. E daí, para retomar isso, a gente teve que fazer a regularização dessa associação de bairro.
Sim.
Então, em conjunto com a Unisab, inclusive quero agradecer a dona Clarice, ao Hélio, o doutor Allen, que foi quem nos ajudou nesse processo, porque tem que fazer uma regularização jurídica, né? Então, depois que teve essa regularização, demorou cerca de 1 ano e meio e foi liberada uma nova eleição, a gente fez essa eleição esse ano. Como não teve outra chapa concorrente, né? Nós nos unimos, somos 18 pessoas, 12 pessoas na chapa, né? Eram 18, foi diminuindo, ficou 12 pessoas na chapa e a gente foi eleito por aclamação. Como não teve outra chapa, não teve eleição, então foi por aclamação, a gente assumiu agora no dia 1º de junho.
Isso. É presidente, vice-presidente, como que tá composto?
Isso, presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro.
Legal.
Aí tem conselho administrativo, né? Conselho
bem
fiscal, 3 pessoas e mais 3 suplentes.
Bem estruturado.
Bem estruturado. É porque a associação, ela é uma empresa, né? As pessoas acham, associação de bairro, né? Não, mas é uma empresa, tem um CNPJ, responde, tem os seus direitos e os seus deveres.
E qual
né?
a importância de uma associação dessa para um bairro?
Hoje, eu falo em nome de 10 bairros. Nossa. Então, é muito mais, tem um peso maior eu chegar no poder público e falar, eu estou representando 10 bairros, do que eu chegar no poder público e falar, eu estou representando somente a minha família. Entendeu? Então, você está representando uma região muito grande, né? Vamos falar assim que tem muitos votos, então a gente não.
Esse pensamento é importante.
É importante, sim. Porque na verdade tudo é política, né? Então assim, a gente precisa de pessoas que olhem por nós, mas a gente sabe também que a gente tem um peso em eleição muito grande na nossa região.
Quais bairros estão compreendidos, Geise? Tem anotado?
Tem sim. Hoje lá o Pingo de Ouro, São Sebastião, Bosque dos Ipês, Retiro 1 e 2, Los Angeles, Lagoa Dourada, São Benedito, Santo Antônio, Sítio dos Gonçalves e Mato Seco.
Tem dois bairros tão próximos ali também, bem coladinhos, mas já tem suas associações.
Sim, Bom Jardim já tem a sua associação e o Parque das Garças.
Uhum.
O restante todo está englobado na nossa aqui.
Mas todos unidos, né?
Todos unidos. Os presidentes lá são amigos, então tudo que precisa a gente faz parceria.
E as demandas de um é muito próxima das do outro também, né? Que são o que hoje, basicamente, que você vê que assim é a maior necessidade do bairro?
A maior necessidade hoje é o asfalto.
Tá.
A gente teve aí, né, na gestão passada, o início de um projeto que não foi para frente. Eram para ter feito 23 ruas e foram feitas somente 11.
Mas 11 concluídas?
Concluídas em termos, né? Por que em termos? Porque é um projeto que visava a drenagem de águas, uhum, né? Direcionamento
é um
de
antigo
águas.
Lá.
É um problema antigo. A gente tem um bairro de, vamos falar, de morro, né?
É.
Então, assim, não foi feita a drenagem correta, o direcionamento de águas não foi feito correto.
Tá.
A gente tinha ruas largas que eles estreitaram. Então, assim, não foi feito um bom trabalho, entendeu? E não terminou. Então agora a nova gestão ela tem um trabalho árduo aí.
É.
Porque ela tem que consertar o que não foi bem feito, uhum, e terminar o que não foi terminado.
Dá mais trabalho, né?
Mais trabalho.
Então hoje a questão do asfalto é a maior necessidade para que vocês tenham mais tranquilidade. A gente fala do asfalto porque, por exemplo, agora é período seco, não chove, imagino que a poeira deve tomar conta.
A poeira tá difícil.
É.
E a gente tem um ônibus, né, que passa no São Sebastião, ele passa bem por dentro do bairro.
Nossa.
E levanta uma poeira. Eu vivo pedindo, coitado do hotel, inclusive quero mandar um abraço pro Todinho, encarregado da prefeitura. Eu vivo pedindo,
joga
Todinho,
água.
Joga água na rua do ônibus, pelo amor de Deus.
Jogar uma aguinha.
E por falar em ônibus, né, além dessa questão do asfalto, chega ônibus lá, tem um número de ônibus suficiente, iluminação também. Lixo, água direitinho, como que são? Mas começa falando pra gente sobre a linha do ônibus, que também é uma grande preocupação de muitos moradores.
Sim, é uma preocupação e é um pedido antigo nosso, desde a época que meu pai era presidente de bairro.
Meu Deus.
A gente tem um ônibus lá, que a linha chama Pingo de Ouro.
Uhum.
Mas não passa no Pingo de Ouro.
Que isso?
Como assim? Ele entra na nossa região,
ele
passa pelo Retiro,
ali, né?
Isso, na Avenida João Osman. Ele passa pelo Retiro, pelo Bosque dos Ipês, São Sebastião, mas não entra no Pingo de Ouro.
Aí ele não desce lá.
Não
rua,
desce,
então.
Não desce a rua da escola ali, ele não passa.
É que é a principal
então,
ali.
É a principal. E o que a gente fala? Ah, não dá pra passar? Dá sim, o escolar passa. O escolar é do mesmo tamanho do ônibus de linha. Então, assim, isso é uma coisa que a gente está conversando já com a gestão para mudar esse trajeto do ônibus. A gente sabe que diminuiu muito o número de pessoas que usam, né, as linhas de ônibus depois da pandemia e tudo mais. Teve aquela redução de horários. A gente entende tudo isso. Só que a gente entende também que se o ônibus passar por dentro do bairro, mais pessoas vão andar de ônibus.
Sim.
Claro. Porque não vai mais precisar um idoso, não vai precisar mais
tá
chamar
mostrando
um Uber.
Que ele tá ali, né?
É, o idoso, uma pessoa que tem criança de colo.
Não pode.
Isso,
né?
Não vai precisar chamar um Uber ou alguma coisa do tipo, porque o ônibus vai estar passando ali. Então é uma coisa que a gente já está conversando. Inclusive, eu quero agradecer ao Paulo da Mobilidade Urbana, secretário
Legal.
De
Paulo
Segurança.
Paulo Cavalheiro.
Isso, queria agradecer muito ele e o André Marques também, porque a gente já está conversando sobre isso.
Boa.
Sobre esse desvio. Não é uma mudança de trajeto, é apenas um desvio. Né? Para ele passar por dentro do bairro para melhorar.
Não vai atrapalhar o tempo da viagem, nada, né?
Não vai atrapalhar em nada.
Tá? Iluminação.
Mas para isso acontecer, terminando de falar do ônibus, para isso acontecer, algumas outras coisas precisam ser melhoradas, que a gente está trabalhando. Por exemplo, a rua da Escola Maria Conceição.
Sim.
Ela é uma rua estreita, que a prefeitura, na gestão antiga, estreitou. E a gente precisa tirar o estacionamento de um lado da rua, porque para
senão
carro de um
passar.
Lado, do outro lado acaba se tornando uma via de mão única. Então, a gente já está estudando com a Mobilidade Urbana, Secretaria de Obras, eles já estão, né, está no cronograma deles para fazer essa alteração, para se ter espaço para esse ônibus passar. Então, assim, é um conjunto de tarefas, né, de serviços que precisam ser feitos.
A van circular passa lá? A van?
O transporte complementar?
Lá
passa,
tem?
Lá tem uma linha.
Dentro do bairro consegue atender um pouco, mas não é o suficiente,
não,
né?
Passa dentro do bairro, ela passa só no mesmo percurso que é o ônibus.
Então não adianta muito, né?
Mesmo cabendo não passa, então não tem desculpa, o que está acontecendo,
né? A van cabe, verdade,
mas não passa, né?
Exatamente.
A Ju tocou num ponto importante, iluminação pública.
Iluminação pública.
Como que tá
lá
a situação? Chegou lá já aquelas trocas das halógenas pelas LED? Como que tá?
Tá tendo sim, tá? A gente sabe que aqui tem aquele aplicativo Ilumina Guará agora. Então, tudo que tem de problema no aplicativo, a gente informa o secretário, tá? Ele pediu. Eu quero agradecer todos os secretários da prefeitura, porque assim, a gente tá tendo, graças a Deus, um bom relacionamento. Eles estão atendendo a gente sempre que a gente precisa. E isso é difícil. Na antiga gestão, a gente não conseguiu isso. Então, eu queria agradecer a todos os secretários, porque eles estão sempre à disposição, sabe? E assim, tudo que a gente solicita a troca de iluminação, quando queima, quando tá falhando, né? Pelo aplicativo. Se não tem retorno, a gente passa pro secretário, o secretário vê o que tá acontecendo.
Tá.
Né? Porque é um serviço contratado, então eles têm que fiscalizar também, né?
Felipe,
então, tá,
eu gostaria de fazer uma pergunta. Se alguém que tá ouvindo aí, assim como eu, não sabe como funciona esse aplicativo... Me atualiza. É só para quem é diretor de associação ou qualquer cidadão de Guaratinguetá?
Qualquer cidadão.
Qualquer cidadão.
Isso.
Mas você baixa o aplicativo na sua loja lá, né?
Ilumina Guaratinguetá.
Ilumina Guaratinguetá.
É ótimo. Tá? Porque você põe o endereço, tudo lá certinho. Isso.
Ele é especificamente para a questão da troca de lâmpada.
Especificamente.
Queima a luz de um poste, olha, demora muito para arrumar. Já vi isso acontecendo.
É.
Mas são coisas para facilitar a vida do cidadão mesmo. Né?
Muito e legal. Além dessa troca de iluminação que a gente está conseguindo, né? Conforme vai o cronograma também da prefeitura, a gente entende
isso.
Tá tendo. E a gente tá tendo também poda de árvores, porque você tem umas árvores imensas no nosso bairro, graças a Deus, é bem arborizado.
E é um bairro antigo, então as árvores são antigas.
Exato.
Também.
Então, assim, a gente tá tendo as podas baixas, né? A prefeitura faz. E quando tem uma poda mais alta, que tá na fiação, eles solicitam para
EDP.
E a gente tá em contato direto com o Ricardo Freire também, queria agradecer ele, porque ele tem atendido muito a gente. A limpeza de praça, a limpeza de rua, todo o acesso do bairro, isso tá sendo feito em trabalho com a gente, graças a Deus.
Mas se não tivesse associação, talvez isso demorasse um pouco mais, né?
Demorasse um pouco mais, porque a gente tá em contato ali desde o começo, né? Então, eu falo assim que eu fico meio no pé. Pode até achar que eu sou chata, mas... Mas não adianta, eu vou ficar mesmo, entendeu?
Isso.
Porque é uma coisa que eu me propus a fazer e se eu me propus a fazer, eu vou fazer bem feito.
Tem uma sede própria, como que vocês estão se organizando do ponto de vista físico e estrutural?
A gente tem uma sede própria, essa sede foi conquistada aí em algumas gestões passadas. O pessoal trabalhou para construir lá, né? A gente tem uma sala, em cima está sem terminar, tem duas salas em cima, está sem terminar. E essa sede, ela estava abandonada, assim como a associação.
Sim.
Então, só de dívida, a gente herdou aí cerca de R$5.000.
Sério?
Então, assim, inclusive...
Luz,
eu quero...
água, tudo
água,
isso.
Luz, IPTU.
Tá.
O CNPJ tá inapto por omissão de declaração.
Nossa,
então,
e
assim,
retornar é difícil,
né? Então, assim, a Unisab tá fazendo essa parte do CNPJ pra gente.
Legal.
Eles estão levantando tudo, o que precisa para regularizar. E eu queria aproveitar e trazer uma notícia aqui muito feliz.
Boa.
Porque eu falo assim que eu fico emocionada até. Ontem até chorei por causa disso. A gente recebeu uma doação... que eu vou conseguir hoje, eu já consegui pagar algumas ontem, e hoje eu consigo na EDP, né? Não sei se está aberto hoje, mas eu vou procurar saber. A gente vai conseguir quitar todas as contas de luz.
Ah, que legal.
Com essa doação que a gente recebeu ontem.
Que legal.
E a gente já fez o acordo também da SAEG, o parcelamento, já pagamos uma, já chegou mais outra, já paguei também.
Show.
Entendeu? Então, o IPTU, já gerei um boleto, pelo menos o desse ano, né? Eu gerei ontem, ele leva 24 horas pra gente poder pagar.
Isso.
Já vou pagar uma parcela do IPTU desse ano também. Então, assim... É uma doação que a gente recebeu, que a gente vai conseguir dar esse, sabe, esse alívio, assim, respirar um pouco.
Que legal.
E o resto a gente vai continuar
lembrando
trabalhando.
Lembrando que o espaço físico, a sede, ela é em prol da população. A população que vai utilizar.
Sim.
Não só a diretoria, em algum momento que for necessário, né?
É uma pergunta que eu ia fazer. Se tem planos ou se ele já está sendo usado para atividades ali para as pessoas, né? Como a gente vê em outras associações, capoeira, judô, ginástica para as mulheres, para os idosos...
Então, assim, a gente assumiu faz 20 dias hoje, né? Então,
tem muita coisa.
A gente
ainda
nem começou. Eu falo que a gente nem começou ainda.
Uhum.
Mas, sim, já tem coisas marcadas para nossa sede.
Legal.
Como a água estava cortada, eu já consegui fazer o acordo e religar a água. A luz agora, pagando, a gente não tem mais risco de ficar sem luz. a gente já conseguiu agendar um primeiro treinamento, é uma capacitação em parceria com a Silvana Mantos do Putim. Eles vão treinar as pessoas, a gente já tem 17 pessoas inscritas.
Olha.
Eles vão treinar o bordado de manto. Olha. E aquelas pessoas que, me dei bem, gostei, eles já vão deixar os kits para as mulheres bordar em casa e depois vai vir uma vez por mês para retirar e fazer o pagamento.
Trabalho efetivo, né?
Isso. Então agora dia 30 de junho começa a primeira turma. Vai ser da 1 às 5 da tarde lá na sede da associação.
Tá aí.
Então, o bordado de mantos de segunda a sexta, do dia 30 ao dia 4 de julho. Já tem 17 inscritas. Se mais alguém tiver interesse também pode entrar em contato, dá tempo. E a pastoral da criança, né? Uhum. Lá da nossa paróquia, lá a paróquia Nossa Senhora das Graças. Queria mandar um abraço pro Padre Paulo. A pastoral da criança vai voltar a fazer a pesagem lá na associação.
Importante.
Como estava abandonado e tudo mais, não dava, mas agora dá. Então, eles vão voltar a utilizar a associação.
A importância de uma associação de bairro,
isso,
hein?
Isso, a importância. Eles vão voltar a fazer a pesagem da pastoral da criança lá também.
Muito bom. Geisa, eu vou dar um tempinho para você tomar uma água. 8h16, a gente vai para um breve intervalo aqui no Jornal da Manhã Regional. Na volta, a gente continua conversando da Associação Amigos dos Bairros Unidos, lá do Pingo de Ouro e região, com a presidente, a Geisa Cômodo.
Jornal da Manhã Regional, trazendo as notícias de hoje para você.
Nas quintas-feiras é dia de adoração ao Santíssimo, no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Das 7h30 da manhã às 3 da tarde. Celebração eucarística ao meio-dia e às 3 da tarde. Participe desse momento especial de adoração no Santuário do Primeiro Santo Brasileiro.
Seu dia começa com notícias de qualidade. Jornal da Manhã Regional.
8h17, 18 agora, acabou de virar aqui para nós. De volta com o Jornal da Manhã Regional nesta sexta, dia 20 de junho, conversando com a Geisa Cômodo, presidente da Associação Amigos dos Bairros Unidos, lá do Pingo de Ouro e região. E antes da gente retornar o nosso bate-papo com ela, vamos soltar primeiro o convite. Tem um último convite, passamos ao longo de todo o jornal, é porque você não pode deixar de estar presente amanhã no Luau Franciscano, no Santuário Frei Galvão, com a juventude da nossa arquidiocese. Vamos acompanhar mais esse recadinho.
Fala, galera. Paz e bem. Eu sou a Karen e tô vindo com um convite pra lá de especial pra você, jovem de 14 a 40 anos. No dia 21 de junho, às 19 horas, no Santuário Frei Galvão, estará acontecendo o terceiro Luau Franciscano da Juventude. A entrada é franca. No dia do evento, também estaremos realizando a campanha de arrecadação de fralda geriátrica. Venha participar com a gente.
Muito bem, ó, convite feito, a juventude passou pelo jornal, estejam presentes, gente, amanhã, Luau Franciscano lá no Santuário Frei Galvão, aberto à juventude, levem seus filhos, os netos, os sobrinhos, é um momento importante de espiritualidade, que é uma boa ação para os jovens, né, que eles possam estar, então, próximos a Deus, não é mesmo? E tem um outro recado, a Rádio Frei Galvão tem uma novidade, a partir de amanhã tem uma nova programação no ar. É o nosso querido Alexandre Gaspar e a sua locomotiva. Está de volta a locomotiva nas rádios de Guaratinguetá. A população que adora esse programa, com muita música boa, entretenimento, bate-papo, muitas promoções. E o Gaspar chega com tudo. Amanhã está no ar o novo Locomotiva aqui na Rádio Frei Galvão. E o Gaspar, claro, fez questão de passar aqui no Jornal da Manhã Regional para fazer esse convite especial para vocês. Fala, Gaspar, bom dia.
Bom dia, meu amigo Felipe Melo, bom dia, Ju, bom dia aí, Sadal, a todos da bancada e principalmente você, ouvinte da Rádio Frei Galvão FM 89,9. Tô passando por aqui rapidão, só para avisar vocês que amanhã, sabadão, a partir das 16 horas até às 19, nós temos um encontro marcado aqui na 89,9 com o Locomotiva, né? 89. O Locomotiva que está de volta, tá desbloqueando aí o modo nostalgia. E para você que já conhecia, né? Você já tem ali o seu lugar, a sua cadeira cativa dentro da nossa, do nosso vagão ali, da locomotiva. E se você ainda não conhecia, você é o convidado mais que especial também, porque você vai ser nosso convidado VIP para curtir esse programa que vai desbloquear realmente o modo nostalgia. De que forma? Com as músicas que marcaram as épocas, né, as décadas de 70, 80, 90 e 2000, numa roupagem diferente, mas também tem as versões dançantes, as versões originais, ao vivo, enfim, é uma salada musical com um tempero super gostoso aqui do seu amigo Alexandre Gaspar, e a gente faz um sábado, uma tarde gostosa para realmente você parar e viajar no tempo, né? Relembrando aí quando você tinha 10, 15, 20 anos, ou saudade, né? E coisas maravilhosas que essas décadas nos ofereceram. Então, eu quero deixar aí esse convite mais uma vez, né? Amanhã, sabadão, a partir das 4 horas da tarde, vai até as 7 da noite, Locomotiva 89, comigo, Alexandre Gaspar, desbloqueando o modo nostalgia, tá bom? Um grande abraço. Uma sexta-feira abençoada para todos vocês e a gente tem encontro amanhã, então. Valeu, um abraço.
Valeu, Gasparito. Amanhã, convite, hein? Viu, gente? Preparou o sabadão? Liga aqui na Frei Galvão, começa com tudo e depois sai para curtir. Os embalos de sábado à noite começam à tarde com o Locomotiva e o Alexandre Gaspar. Convite feito a todos. A gente volta a conversar com a Geisa Cômodo, presidente da Associação Amigos dos Bairros Unidos, que tem o Pingo de Ouro como sede, para falar aí do avanço, a associação que está há 20 dias retomando os seus serviços depois de um tempo parada, quase 5 anos, e já tem conquistado muitas melhorias para o bairro e para a região. Geisa, antes da gente trazer, inclusive, um cronograma de ações que vocês já estão conquistando junto à Prefeitura Municipal, queria que você falasse da questão da especulação imobiliária, que é o seu campo, sua área de atuação. Muita gente tem buscado, não só em Guará, mas em outras regiões, áreas mais tranquilas para se viver, né? Ou então, às vezes, até para investir.
Sim.
Como que isso está acontecendo lá na região? Como que você tem acompanhado? Isso acontece lá também? Você viu um aumento da população nesse sentido? Ou o Pingo de Ouro se mantém com a população tradicional nesses últimos anos?
Não.
E qual a preocupação de vocês agora isso, né?
Não, lá é uma região que tem crescido muito, muito mesmo. Eu tô nesse ramo já há 7 anos, né? Eu vim de uma construtora e hoje eu tô como corretora de imóveis. E aquela região é onde tem para crescer a cidade.
Então, não tem jeito,
não
lá,
tem
né?
jeito, vai crescer, entendeu? Isso é uma coisa que a gente não tem como correr. Ai, não quero meu bairro continue tranquilo. Não, vai crescer, né? Há 35 anos, quando eu mudei para lá, tinha meia dúzia de casa. Hoje você quase não tem terreno vazio no meu bairro, entendeu? E a gente tem muitos loteamentos, condomínios, tudo chegando lá.
Então, assim, a gente vai pela estrada, a gente vai vendo. Tá, cada hora aumenta um, né?
Exato. E assim, às vezes a pessoa fala, nossa, ai, uma coisa que eu como corretora que a gente quebra, né? É assim, ai, mas lá é muito longe. Não, lá tá 9 quilômetros do centro da cidade.
É muito perto.
Entendeu? 9 quilômetros. Então, se você vem, por exemplo, de uma capital, 9 quilômetros não é nada.
Nossa.
Né? Então, lá tá muito perto de tudo. Eu não me sinto, eu moro lá todo esse tempo, já morei em outra cidade, morei fora de Guará. E assim, não é longe. Porque em 10 minutos de carro, de manhãzinha, não tem muito trânsito, 10 minutos eu tô no centro da cidade. Entendeu? Então, não é longe. E a estrutura da região está melhorando, né? A infraestrutura. E tudo está melhorando, eu volto a falar. Tudo está melhorando ao entorno. E por isso que a gente quer que melhore o nosso bairro, que é mais antigo também.
Questão de saúde. Sempre foi também um ponto falado na última gestão, postinho do bairro. Como que está essa questão lá agora?
Sim, na última gestão do Júnior Filippo, a gente conseguiu muita coisa lá.
Tá.
Né, em conjunto com a Associação de Bairro, que meu pai era presidente na época. Hoje tem escola, tem creche, tem posto de saúde, que foi tudo conquistas entre a associação e a gestão passada do Júnior Filippo. nessa gestão, a gente já vai ter aí. Eu não vou falar hoje, tá? Eu vou voltar outro dia para contar. Mas a gente vai ter uma melhoria na saúde muito grande para nossa região. Grande e necessária, tá? Mas assim, eu volto um outro dia para contar, tá bom? Vou deixar todo mundo curioso, mas assim, vai ter uma melhoria muito grande na saúde para nossa região.
Diz o que já está programado, que vocês já conseguiram nessa luta. Tem 20 dias de trabalho com dois feriados no meio, mas olha, tem muita coisa já sendo conquistada.
Já conseguimos bastante coisa e tem bastante coisa no cronograma aí. A gente já teve, né? E tá finalizando todo o patrulhamento da região. Isso. Porque as ruas que foi daquele projeto Nossa Rua, tá tudo esburacado, mas ainda tá melhor do que as que não tem nada. Tá. Então, o patrulhamento de todas essas ruas já tá sendo finalizado praticamente. E o Nossa Rua tá sendo estudado para melhorar.
Aqui vai ser feito, né?
É. Depois a gente já teve, como eu falei, as podas de árvores e limpeza de praça, e isso ainda continua, porque não acabou, ainda continua. Limpeza da estrada, das vias públicas, né? Já teve também. Uhum. A gente tá aí no cronograma para limpeza das duas praças que a gente tem no bairro, no São Sebastião, que é a Praça Alcides Rodrigues Mota, e na Lagoa Dourada, que é a Praça Saeg. A gente vai ter também agente de trânsito uma vez por semana na porta da Escola Maria Conceição.
Ah, que bom.
Porque, como eu falei, lá tá difícil o trânsito por conta do estacionamento, da rua estreita e tudo.
É perigoso.
Então, a gente combinou com o secretário, ele vai mandar um agente de trânsito pelo menos uma vez por semana, em dias alternados, para ir informando a população, né, orientando
a
população.
Uma conscientização, né?
Sim, isso. Isso já está no cronograma
também.
E toda
a região usa essa escola, né?
Essa escola. A gente não tem outra escola municipal. Isso. Antes tinha uma no Parque das Garças, que a antiga gestão fechou.
Isso.
Então, só tem essa escola municipal. Então, todo mundo estuda ali. Vamos falar, né? A criançada tudo estuda ali.
É
a creche.
Bicicleta, é moto,
tudo.
É carro, é tudo, né?
E tem a creche também, que é do lado da associação, inclusive. Então, é bem próximo também. Essa melhoria dessa rua já está sendo estudada. Essa próxima semana, inclusive, a equipe já vai lá para estar vendo o que dá para fazer para melhorar essa rua. Uhum. Dá para aumentar um pouco, aumentar o estacionamento, porque como estreitaram, ficou uma calçada gigante, sem necessidade. Uhum. Então, a gente vai tentar rever isso aí. Uhum. Na próxima semana já está no cronograma também para as secretarias irem lá estar vendo isso. A melhoria da sinalização viária já está sendo feita também. E a gente pediu, é uma coisa que precisa muito, pelo menos, como não fizeram rotatória na estrada, todos esses loteamentos, esses bairros
não
novos,
tem nenhuma.
Não tem uma rotatória.
Nenhuma.
Então,
ampliações das vias, mas
então,
rotatória
assim,
não.
Uma coisa muito necessária pra gente, não é só durante a semana, tá? Final de semana também, porque tem muita gente que vai pro Gomeral, vai pras Pedrinhas.
O fluxo é altíssimo.
A gente pediu, né, que é uma coisa que vamos testar pra ver se funciona. Lombadas antes e depois da entrada do bairro.
Tá.
Então, isso já está no cronograma da Secretaria de Mobilidade Urbana também, tá? A colocação dessas lombadas. E eu queria mandar um abraço para o Bruno Santos, que é nosso vice-prefeito e secretário.
De Educação.
E secretário de Educação, que a gente conseguiu. Ele conseguiu, né? Porque a gente até brinca que ele teve que fazer ele brinca que, eu tive que vender uma parte da minha alma para conseguir um recurso. Aí a gente dá risada, ele é muito engraçado. E a gente conseguiu lá uma reforma da escola Maria Conceição.
Ah, que legal.
A princípio da quadra, né? Porque a quadra lá estava muito detonada. Então, ele já começou a fechar a lateral da quadra, vai fazer muro, vai... Então, já começou esse trabalho.
Tá.
Que a gente já está conversando com ele desde o começo do ano. E isso já está em andamento também, tá?
Sim.
E a melhoria do posto de saúde, que eu volto outro dia para falar.
Esse com mais detalhes, porque saúde precisa de tempo.
Precisa de tempo.
Para o pessoal poder compreender o que vai acontecer.
E, Felipe, eu queria agradecer toda a minha equipe lá, né?
Isso é
porque
importante.
Eu falo assim, eu tô representando, mas não tô sozinha. Graças a Deus que eu não
Ainda
tô
bem.
Sozinha.
Né?
Eu queria mandar um abraço pro nosso vice-presidente Luciano, secretária Neide, a secretária Cássia, tesoureira Elizabeth, tesoureira Rosalma, e do Conselho Fiscal Francisco, Celso, a Deolinda, Silmara, a Francinete, a Sandra. Então essa é a equipe que tá à frente do bairro e que a gente tá lutando e trabalhando para melhorar a nossa região, porque a gente merece.
Exatamente. E a toda a população, entendam a importância da Associação de Bairro, como a gente trouxe aqui um panorama espetacular das melhorias alcançadas. Participem das ações, abracem a Associação de Bairro, entendam que isso é para a melhoria da vida de todos. A qualidade de vida vai passar por ali também.
Exatamente.
Então, entendam que a associação é para o bairro, né? E que vocês estejam juntos e parabéns. Já vai ter oficina, já vai ter.
Uhum.
Então, que quem tiver como contribuir, contribua. Procure lá a direção.
A gente está precisando, vou falar até o que a gente está precisando. Sim. De urgência, assim, de emergencial, doação de telha, porque tá. O telhado da associação, não vou trocar o telhado inteiro, eu preciso pelo menos trocar o que está quebrado, entendeu?
Caro.
Preciso pelo menos trocar a telha que está quebrada, as telhas que estão quebradas.
E então, a telha aquela antiguinha?
De Eternite, porque lá é laje telha, então, né, eu consigo trocar só as telhas que estão quebradas. Eu preciso de tinta para pintar,
preciso
de cimento para fazer um conserto ou outro, e a gente precisa muito de mesa e cadeira. Porque não tem. Inclusive, essa oficina que a gente vai ter agora, né? Do bordado de mantos. Eu vou levar coisas da casa do meu pai.
Então,
um monte de mesa,
ouvindo,
cadeira, banco.
Fazer a doação.
Às
porque não é,
tem, né,
não é para a associação. Olha o quanto isso impacta na vida das pessoas que vão utilizar aquilo. Então, é para um bem maior.
Às vezes está jogadinho lá em casa, no cantinho, não usa, né? Faz essa doação, gente.
Isso.
Vai ser muito bem-vindo.
Às vezes você compra uma telha para fazer um telhado, sobrou,
tinta,
manda pra gente.
Manda lá.
Ah, sobrou um restinho de tinta, não tem problema, a gente pinta uma parede de cada cor.
Excelente.
Fala que a gente busca.
Fala o endereço para quem não sabe, todo mundo sabe, mas digo o endereço da sede.
Isso, é Rua Francisco de Assis Barbosa, número 50, no Pingo de Ouro, ao lado da creche Wanda de Mello.
Excelente. Jesus, os microfones da Fregavão sempre abertos, tá? E contem com a gente nessa luta. A Geisa vem com a nossa parceria com o Jornal Notícias, que todas as sextas a gente traz as notícias do jornal, da Ana Lúcia, da equipe toda. E saiu lá a eleição da Geisa. Então é parte também da nossa cooperação como comunicadores, para juntos vermos uma cidade crescer e bem, né? Então, obrigado pela presença.
Imagina, eu que
volto
agradeço.
Volto sempre.
Volto sim.
Compromisso de falar sobre a questão da saúde, tá?
Vamos voltar.
Então tá bom.
Combinado.
O Jornal da Manhã Regional fica por aqui. Trabalhos técnicos Antônio Sadal e Érica Augusto.
Produção e apresentação Felipe Melo e Juliana Luz.
Coordenação Evandro Luiz Fialho.
Direção-geral Frei Augusto Luiz Gabriel.
Agora tem café com entrevista. Tati Brandão, psicóloga. Vamos falar da ecoterapia Arte Vida. Outro bem da nossa cidade que a gente precisa cuidar muito também. O Jornal da Manhã Regional volta segunda-feira às 7h30.
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.